Olá a todos e a todas, eu sou Alexandre Elias, professor do IFE Fluminense, Campus Macaé, e este é o quinto episódio do nosso podcast IFAROFA, podcast sobre ciência, educação e tecnologia da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Nosso podcast tem o apoio da FAPERJ, Fundação de Amparo e Pesquisa Carlos Chagas do Rio de Janeiro. Estamos hoje com Marcelo Quirino. Marcelo é psicólogo no campus Macaé e vai conversar conosco sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Curta o episódio, compartilhe, divulgue para seus amigos, familiares, pois esse é um tema bastante importante neste momento. Se apresenta aí, Marcelo. Quem é Marcelo Quirino, do IFE Macaé?
Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado. Eu estou atuando no campus do IFE Macaé, né, há um tempinho. Sou formado pela UFRJ desde 2009, então meu trabalho essencialmente tem sido um trabalho educacional barra institucional dentro da escola. Não chega a ser um trabalho organizacional, que seria bem diferente um trabalho de psicólogo organizacional na escola, porque essa abordagem versaria muito mais sobre aspectos mentais da saúde do trabalhador dentro da escola de uma maneira bem sistêmica e estruturada e grande, né? Então não dá para o psicólogo escolar ele abraçar todas essas cestas e abordagens de trabalho. Então a minha fica focada basicamente no educacional e institucional. Confesso para você que é um buraco no nosso campus que deveria ser preenchido, não é? Você como servidor e eu também precisaríamos de um psicólogo que desse conta das questões organizacionais. Isso não é um papel para o RH somente fazer. Desprovido de um profissional psicólogo lá dentro, né? Também tenho uma atuação na prefeitura, na área de saúde. Já trabalhei com atendimentos específicos para criança e hoje eu trabalho no Centro de Referência do Adolescente de Macaé, especificamente para atender a adolescência, que está compreendida ali, segundo a OMS, da idade de 12 anos até 19 anos, é o público-alvo aqui do nosso atendimento. E também, nas horas vagas, quando sobra tempo, né, eu estou na clínica fazendo atendimento clínico para adultos e crianças também, que é a Clínica Viver Bem, que fica aqui em Macaé, no bairro Visconde. Então essa é a minha formação, eu tenho atuação já há algum tempinho na cidade de Macaé, e estou observando de perto aqui como está sendo essa pandemia no meio do pessoal da saúde, dos usuários do serviço público, de alunos, de servidores. Eu acho que eu estou bem na esquina, né? Porque sendo profissional da saúde, estou vendo as duas ruas, que é tanto a do usuário quanto a do servidor, a do profissional da saúde, e te confesso que está todo mundo pirando, Alexandre.
Pois é, Marcelo, isso é uma das grandes faltas que eu sinto, também trabalhei na prefeitura durante muito tempo. O psicólogo faz uma falta enorme nas escolas, né, cara? Isso deveria ser uma obrigação dos poderes públicos ter psicólogo em cada escola, pelo menos alguns dias da semana, fazendo plantões e tal, porque dá uma falta enorme, não só para os alunos, mas também para os servidores, né? A gente tem que lembrar que a educação é uma das categorias que mais adoece mentalmente, né? Você deve ter os dados aí, não tem, mas enfim, isso é uma pandemia já há algum tempo no Brasil, né? Burnout, outras depressões e tal, que a gente vem sofrendo como categoria na educação ou também nos servidores públicos, não só da educação também, né, cara? Sim. Você tem dados sobre isso? Você sabe alguma coisa sobre isso aí, que a gente possa
só
colocar?
Preciso fazer uma correção da sua fala. Porque quando a gente fala de psicólogo na escola, a gente tem sempre uma visão do psicólogo como clínico, aquele que entra numa sala e recebe um sujeito que vai ali falar, desabafar, expor todos os seus problemas, problemas que eles vivenciam dentro de sala, fora de sala, tanto aluno, quanto servidor, quanto contratado. E a ideia não é essa, Alexandre, não é estabelecer uma psicologia clínica dentro da escola. A
Sim,
ideia,
claro,
é, em modo geral, fazer com que o olhar psicológico ele influencie a cultura de uma instituição, para que essa cultura, políticas públicas locais, até mesmo estruturação curricular de uma escola, aquilo proporcione uma formação mais integral do aluno e proporcione também saúde mental para aquele aluno que está ali. Então, por exemplo, um objeto de olhar do psicólogo institucional, que é aquele que não tem um olhar clínico exclusivamente dentro da escola, é ele, por exemplo, trazer ao debate as relações professor-aluno. trazer ao debate que esse problema de ansiedade e depressão que o aluno está portando na escola, ele não é trazido dentro da sua mochila, ele abre e aquilo estoura dentro de uma sala de aula. Não. A ideia é, com um olhar sistêmico e integral, fazer a comunidade escolar observar que nas relações professor-aluno pode haver produção de adoecimento mental, entende? Que nas relações de poder que ali que se estabelecem, há também produção de adoecimento mental. Porque a formação de subjetividade, ela nos atravessa em todos os espaços onde a gente convive, onde a gente passa e por onde a gente está convivendo juntos, né? Então, dentro da escola também pode ser um momento desse, de produção de adoecimento mental. Na relação com gestão, entre gestão e servidores, em todos os espaços, sobre todas as formas e óticas, Alexandre.
Realmente, acho que é para dar um suporte, né, cara? Desculpa a minha ignorância inicial, mas assim, é para dar um suporte em relação ao planejamento mesmo das políticas educacionais e tal. Justo. Isso tem mais a ver com como está se pensando a psicologia modernamente, né? Eu estou com uma visão aí... Ainda bem que você pode me esclarecer em relação a isso. É até bom para a gente explicar para os nossos ouvintes também. Bom, Marcelo, olha só. A gente sabe que a pandemia é o tema do momento e tal, o tema desse episódio também. E pandemias são históricas, né? Eu, como professor de história, dá para a gente trocar uma bola depois sobre isso. Mas, assim, a gente pode dar como exemplo a peste negra, né? Até mesmo a varíola e a malária que chegaram aqui no continente europeu, no continente americano, desculpe, e devastaram, né, trazidas pelos europeus, devastaram milhões de afro-americanos que estavam aqui, populações originárias da América. Então, isso é um momento que você tem na história repetidas vezes. O que muda agora é principalmente a integração do planeta, né, através das comunicações. A gente tem hoje muitas formas de se comunicar e tal, de saber do que está acontecendo em diversas partes do mundo, e isso pode mudar um pouco. Como é que você vê os aspectos, os reflexos psicológicos dessa pandemia no momento atual? O que você acha que pode estar alterando aí em relação a outras epidemias e tal?
Eu acho que o importante também, antes de entrar no X dessa questão, é ser mais uma vez o psicólogo institucional e com esse olhar promover uma análise, né? Essa pandemia, como um problema sanitário, ela é também um produto do nosso modo de viver, não é? Do nosso modo de se organizar em sociedade, ou como um sintoma do capitalismo. Eu acho que essa discussão, Alexandre, pela história, pela sociologia, pela antropologia, é importante a gente empenhar com os nossos alunos, com a sociedade, com as pessoas. Por que que nós temos essa epidemia? Por que que nós temos essa pandemia nesse momento? Com certeza, ela é fruto de uma falha de onde o capitalismo não conseguiu abarcar e amenizar problemas, né? Agora, isso precisa ser discutido pela nossa comunidade escolar, pela sociedade. Eu acho que é na escola que começa a nascer essa discussão. E isso é muito importante se pôr para a sociedade, Alexandre. Eu só me perdi na questão específica da sua pergunta, que foi sobre...
É como que a gente vai... Como que a gente pode observar os reflexos dessa pandemia da Covid atual nos aspectos físicos, psíquicos e sociais na sociedade? O que você pode já adiantar? Óbvio que isso está só começando, a gente não pode dar muita certeza sobre nada.
É verdade, eu posso falar pelo que eu tenho visto, né? Estabelecer um prognóstico social fica...
Algo bem inicial, nada que a gente possa fechar.
Tenho percebido muitos transtornos nas pessoas, a própria dificuldade econômica, social, de interação social. Nós, como seres humanos gregários, precisamos estar com as pessoas. A gente não consegue viver isolado, né? Então, essa dificuldade, esse novo modo de vida que está sendo imposto a nós à força, ele tem gerado muito problema. Ele tem gerado muito pânico, muita ansiedade, muita depressão. Eu tenho atendido muitos colegas servidores, não só desse campus, que é o de Macaé, mas de alguns outros campos do Rio, porque os psicólogos do IF inteiro, somos o total de 9 ou 8, se não me engano, teve uma que se aposentou, a gente estabeleceu uma iniciativa de atendimento para servidores de todo o campus, todos os campos que a gente tem dentro do IF, alunos e contratados. Então essas pessoas entram em contato com a gente pelo e-mail, que eu de cabeça não sei qual é, a gente pode disponibilizar.
Eu ia pedir para você divulgar, mas depois a gente disponibiliza, eu boto no link do episódio.
Isso, então a pessoa da comunidade escolar entra em contato com a gente faz uma recepção inicial dessa queixa, dessa demanda. Não será um atendimento clínico, mais uma vez, porque somos apenas em 9, né? O campus de Macaé, só de alunos, tem por volta de 1.800. Então, por sermos um psicólogo institucional, todos nós somos obrigados a isso, a gente não consegue fazer essa escuta clínica. Então, essas pessoas vão ser direcionadas para uma roda de conversa que a gente está fazendo, realizando pelo Zoom. Os colegas dividimos as tarefas para que a gente pudesse dar conta de tudo isso que abarca esse projeto. Então, a pessoa, daqui a pouco, no e-mail que você vai divulgar, por escrito, poderá entrar em contato com a gente, para que a gente inclua numa roda de conversa pelo Zoom e a gente consiga bater papo. Tem sido produtivo, acho que eu participei, eu consegui ver bastante engajamento, discussão de servidores. E é muito importante, Alexandre, a gente se manter unido, manter fóruns, não ficar com essa nossa angústia sofrendo-a de forma individualista, ali com a gente, a nossa dor e a nossa proteção familiar. Nesse instante, eu acho como muito importante, rapaz, pela escuta que eu tenho percebido de alunos e de servidores, a criação de fóruns, de debates, de algumas questões que estão nos cercando nesse momento. E isso eu estou percebendo que não está sendo discutido, não está sendo falado. Cada um está dentro da sua casa sofrendo essa pandemia, a violência institucional, os decretos, as portarias, a gente que tem que dar conta de produzir conteúdo para aluno, né? O aluno sentar no computador e ficar horas assistindo uma aula, só que isso, sim, não está sendo discutido de uma maneira ampla com os alunos e com a sociedade, e acaba que um servidor, por exemplo, como eu já ouvi, que é do grupo de risco, nesse instante, ele não está só sofrendo a patologia do isolamento social e do pânico, ele está sofrendo uma outra patologia, que é o medo da morte. Então tem muitos servidores, alunos, com medo de morrer, estão entrando numa paranoia, desenvolvendo toques, com medo da morte. E aí vem uma pressão social, institucional, para que haja produção de conteúdo, sendo que esse sujeito está pensando em sobrevivência, em sobreviver. E aí como essa, é que a gente dá conta dessas questões?
Essa é a fase mais cruel do capitalismo, né? A gente está meio em pandemia e você tem uma pressão enorme dos patrões e dos governos para que volte tudo normal. E aqui no Brasil a gente tem esse agravamento por conta do governo atual, né? Então, para que volte tudo normal, para que os comércios abram, as fábricas continuem seu funcionamento normal, quando a gente sabe que isso vai ter um problema sério, não só econômico, mas principalmente social e de adoecimento mental, né? Você pode já identificar nesses atendimentos, óbvio que claramente você está falando bem do início, né? Você pode já identificar alguns abalos que você tem sentido nos discentes e nos servidores em relação a esses atendimentos que você tem feito, ou mesmo nas observações, seja no IFE, seja na prefeitura, como você falou. Já pode dar alguns pontos aí, a gente já pode pontuar alguma coisa de novidade nessa pandemia mesmo?
A sintomatologia que eu tenho percebido, ela está sendo muito similar ao TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Só que é um transtorno de estresse traumático, porque é o que a gente está vivenciando agora. E o transtorno de estresse, ele não é somente pelo senso comum da palavra, quando a pessoa está agitada, nervosa, querendo bater em alguém. Ele pode ser sentido pelo corpo de diversas maneiras e formas, desde psicossomatizações, problemas de pele, dificuldade de cicatrização, o próprio comer muito e a compulsão para lidar com a ansiedade, a pessoa engorda, pode ser a irritabilidade, alterações no humor, a depressão, a desesperança, vontades de suicídio e transtornos do pânico. É o que eu tenho percebido de uma forma geral, que está acometendo psicologicamente tanto alunos quanto servidores, Alexandre. E é importante que a gente, mais uma vez eu ressalto, se una em fóruns para que a gente consiga discutir e falar sobre essa questão da pandemia e amenizar os riscos que elas nos têm apresentado. Eu ainda percebo que a gente está naquela fase do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, da paralisia. A gente está sofrendo e olhando, observando, porque é uma das fases do medo, é gerar paralisia. Não está havendo uma mobilização social para discutir, e agora, o que, que vamos fazer com a escola? Esses alunos voltam ou não voltam? Sentam no computador? Não sentam? Se sentam, quais condições para isso? E essas regras e leis e portarias e resoluções que estão descendo sobre as nossas cabeças. O que, que a gente vai fazer com isso? O que, que o professor, servidor, aluno tem a dizer sobre isso? Então, a gente só está observando essas demandas cair sobre as nossas cabeças, fora as demandas da própria pandemia e as suas questões psicológicas, sociais e econômicas, e a gente não está se posicionando. Então, eu estou recebendo, como quem está na esquina, essas demandas. Marcelo, estou enlouquecendo, estou tendo esse problema, estou tendo isso, só que estamos ficando isolados, não estamos discutindo com os nossos pares sobre o que fazer e como se posicionar nesse momento.
Sim, esse tem sido, inclusive, uma falha muito grande, né? Como a gente não pode sair para a rua, para se encontrar, para fazer reuniões, por exemplo, a gente não pode fazer uma assembleia de sindicato, né? Várias coisas ocorreram nesse período, pressões em relação aos servidores, então a gente não pode fazer uma assembleia. Então a gente está até pensando, obviamente, em fazer uma assembleia virtual aí, tentar chamar alguma coisa virtual para tentar suprir isso. É óbvio que não é a mesma coisa. Você falou nesses grupos, nesses fóruns, você pode indicar alguns que sejam abertos para a gente lá, botar no episódio, alguns fóruns que você conheça, ou você, tipo, criar alguma coisa, você tem alguma possibilidade de indicar alguma coisa nesse sentido?
O que eu estou me referindo, Alexandre, como um fórum, é essa organização mesmo do sindicato, que pode se reunir virtualmente, e ali se estabelece um fórum dos servidores, professores, discentes e técnicos que estão se posicionando de acordo com a pandemia, sobre qual é a fala deles em relação à escola nesse momento, às resoluções, às portarias, às relações institucionais, isso que seria um fórum. Seria muito mais o nosso espaço virtual, neste momento agora por força maior, de se posicionar em relação a tudo isso. Então foi nesse sentido que eu me referi à palavra fórum, como esse conjunto nosso, dos nossos pares, que está se posicionando. E para fazer isso, eu acho que a gente tem que disponibilizar e ampliar a divulgação para encontros virtuais mesmo. A gente precisa se adaptar nesse momento para isso.
Certo. A gente tem percebido até a multiplicação de lives, né? Muitos movimentos sociais estão fazendo lives, estão fazendo encontros por rede social e tal. Isso também tem dado um certo alento, né? Uma certa unidade. Acho que isso é uma coisa que a gente deve aprofundar, sem dúvida, né? Você, em relação agora, vamos tentar dar uma desanuviada no clima. O que você indica para servidores e discentes nos seus momentos de lazer? O que você acha legal das pessoas fazer e tal, se desconectar um pouquinho desse mundo tão trágico que a gente está vivendo? O que você tem indicado para os seus pacientes e indica para quem não está te acompanhando?
Em primeiro lugar, contactar os nossos pares, os nossos servidores, os nossos alunos, os nossos discentes e gestores, para a gente conversar entre si sobre trabalho, porque a gente está em casa, a gente está trabalhando. Sei que não responde a sua pergunta, porque você me perguntou sobre lazer, né? Mas fugir desse enfrentamento pode adiar um problema lá para frente, né? Que vai ser sofrer pressões políticas para uma volta de trabalho, por exemplo, precoce. E aí, quem é do grupo de risco faz o quê? Se teve volta precoce,
Pois
eu vou ter que me expor ao vírus, né? Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, aquilo que já está sendo amplamente divulgado mesmo pela mídia. Manter a rotina, fazer uma adaptação para que você tenha em casa a sua própria rotina, rotina de estudos, estabelecer alguns objetivos que sejam grandes para que você consiga, por exemplo, se desafiar com eles. Então, por exemplo, assistir um grupo de séries, um grupo de documentários, algum grupo de alguma coisa que seja uma rotina que vai te ocupar por médio prazo, não de curto prazo. As pessoas estão estabelecendo rotinas para curto prazo, para aquele dia. Então, é importante que a gente tenha desafios para o longo prazo dentro de casa. E aí a gente pode usar a criatividade para que esses desafios sejam vários e múltiplos, né? Aprimorar a comunicação familiar, porque como a gente está em casa, a gente está muito mais exposto ao cônjuge, ao filho. Eu acho que aprender a falar de emoções, de expectativas, de relacionamento, de comportamento, pedir desculpas, isso é importante para que essa convivência, já que a gente está confinado, ela fique uma convivência de qualidade e que não seja promotora de saúde mental, de
Certo.
adoecimento mental.
Aqui na minha família a gente fez alguns encontros de poesia. A gente se reunia aos domingos normalmente
Ótimo.
e cada um fazia lá uma leitura de poesia e tal para tentar dar uma aliviada no tema, né? Acho que foi bem interessante. A gente vai até retomar, deu uma parada umas 2 semanas, mas a gente vai tentar retomar agora também, que acho que é uma forma de você fugir desse clima, né, tão pesado. Acho que é importante essas dicas que você falou. Outra coisa, Marcelo, como é que você vislumbra a escola pós-pandemia? A gente sabe que a nossa escola é um espaço de educação, de ciência, pesquisa, convivência social, afetos, né? Como que isso vai estar sendo afetado aí nesse momento de volta, que a gente não sabe nem para quando isso está marcado, se vai acontecer realmente? A gente já sabe que esse semestre já está praticamente perdido. Como é que você vislumbra a escola nesse momento aí?
Só complementando a última pergunta, Alexandre,
Pois não, desculpe, pode
não sei
acabar.
como é que está a questão do seu tempo,
Não, total.
inserir dentro das ações alguma ação de beneficência. Eu acho que isso é importante para gerar um estado de humor um pouco maior e a gente se sentir um pouco mais agregado na coletividade, não isolado dentro de casa. Alguma doação, alguma promoção de projeto para ajudar o próximo, acho isso importante. Em relação a essa pergunta de agora, ela pode ser subdividida também em alguns âmbitos, né? Como é que vai ser a escola socialmente, no currículo, psicologicamente, institucional? Eu acho que a gente vai ter que aprender a se adaptar, a discutir, a conversar. Porque se a gente não fizer isso, não ouvir o próximo, não ouvir o aluno, não ouvir o professor, as decisões vão começar a descer e a gente vai sofrer novamente violências psicológicas. Eu creio que psicologicamente, um pouco mais de paranoia, infelizmente, né? Medo do vírus, um pouco mais de pânico, de depressão, de ansiedade, de medo. E a gente precisa discutir as nossas ações dentro da escola, mais fóruns de discussão para que não haja mais violência mental, psicológica, institucional e contra o servidor no pós-pandemia. Então a gente
Sim.
precisa se fortalecer muito o quanto antes para que a gente tenha capacidade de sobreviver a esse vírus no pós-pandemia, né?
É, só para divulgar também uma ação beneficente aí, alguns servidores estão se reunindo para fazer uma doação para uma conta. Depois eu vou até colocar na descrição do episódio uma conta para tentar fazer um rateio para os alunos que estão sem bolsa, estão com dificuldades econômicas. A gente conseguiu já uma grana. É importante, a gente está se mobilizando em relação a isso aqui no IF Macaé. Já ajudou, inclusive, algumas famílias a ter alguns pequeno suporte financeiro, né? Acho que isso é legal. É,
Foi, foi.
então, Marcelo, para a gente finalizar, também não sei como é que está seu tempo, qual seria seu recado final aí para a comunidade do IF Macaé? O que que você recomenda também de leituras, né? Além do que você já falou, maratona de série e tal, o que que você recomenda para esse momento aí que a gente está afastado e tal? Como é que você quer dar o seu recado final aí? Fica à vontade.
Um problema psicológico que eu tenho percebido do isolamento é o individualismo, né? A gente tentar romper com esse individualismo de estar em casa, trancado, eu e minha família aqui dentro, tentar se agregar nas melhores formas possíveis, não se isole dentro de casa, trabalhe, se relacione, fale, namore, envie presentes, faça ações beneficentes, mantenha a sua saúde mental. Tem exercícios de respiração muito bons que a gente pode fazer sentado, tomando banho, fechar os olhos, respirar um pouquinho, inspirar e expirar, aquilo que é o simples que a medicina e a saúde já indicam a ser feito. Tem benefícios fisiológicos imensos. E no mais é a gente se inteirar politicamente, filtrar um pouco essas informações que estão advindo da mídia, são informações também politizadas, né? A gente vê polarizações dentro da mídia, é importante a gente se atentar para isso. Uma prega o terror, a outra prega o céu, e a gente está no meio desse tiroteio político que é a mídia. Filtre, mas com essa noção de que tem uma vertente política na mídia, e no mais tentar manter, né, a nossa saúde mental dentro de casa e com os nossos pais.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Poxa, Marcelo, muito obrigado. Eu acho que dá para fazer aqui já logo um convite para próximas participações, meu camarada, já sendo
Show,
bem
fica à
cara de
vontade.
pau mesmo, entendeu? Acho que vale a pena a gente bater esse papo sempre com o Ifarofa aqui, a gente chamar você para nos esclarecer. Foi muito, muito proveitoso. Agradecer imenso aí a sua disponibilidade e sua participação, meu caro. Um abraço para você e a gente vai se encontrar brevemente aí, vamos superar esse momento, vamos tentar fortalecer e continuar na luta, né? Acho que isso aqui também é importante para a gente manter essa chama viva. É isso.
Tomara aqui o quanto antes. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. Um abraço para todos vocês aí que estão ouvindo a gente.
Tá bom. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom.
Um
Tchau, tchau.
abraço, tudo de bom.